Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Noite. Boa noite.
Nós estamos começando o Estação Basquete, um programa que você sabe é uma parceria dessa Rádio Central 3 com o blog HBNSB.com, Homens Brancos Não Sabem Blogar.
Yeah.
Este é o Estação Basquete de número 47, cujo tema é jogar como nunca, perder como sempre. Sim, no Estação Basquete de hoje nós vamos homenagear grandes perdedores da história do basquete, mais ainda da NBA. Para falar destes e muitos outros assuntos, eu começo chamando ele, o armador da boa informação, Marcos do Amaral Jorge, o Crovis, como a gente gosta de chamá-lo.
Hoje não é aquele programa especial?
Não, Crovis, ainda não.
Ainda não, por isso que você veio.
Bom, já que o programa é de perdedores, né, eu vou falar de um time que perdeu bastante por muito tempo. Eu não vou fazer mistério nenhum, não. Foi o New York Knicks, né? Primeiro freguês do Jordan e depois freguês da sua incompetência.
freguês de todo mundo.
Perfeito. Ele que não gosta, né, de como se diz, e surpresas.
Não.
Ele que já está me olhando gosta sim de surpresas. Rafael Gonzaga. Que você nos traz nessa noite?
Boa noite Miguelito, boa noite a todos da
noite.
Mesa.
Boa noite.
Boa noite Dedé, boa noite ouvintes. Bom, a gente vai contar a história de um perdedor, um cara que tinha tudo para ser um ganhador, virou um perdedor por causa, ou talvez não só por causa, de um outro mau perdedor. Mas eu não vou falar nada porque eu nunca falo nada, né?
Olha, e você, ouvinte, nem entendeu o que vai acontecer.
eu não entendi nada.
Eu tive certa dificuldade dele. Também de
tudo
entender.
Tudo bem.
Mas fica o suspense até gramatical da coisa.
Boa.
Ele que conheci hoje de pé, Leandro Yamin. Leandro Yamin, para você, ouvinte, que também sempre o vê sentado, ele é muito alto. Ele é o mais alto aqui dentre nós nesse estúdio. Então, sem mais delongas, Leandro Yamin, o que você nos traz para hoje?
Duas derrotas em território brasileiro, Miguelito. Uma na quadra mesmo, na bola no barbante. Tivemos Mundial Interclubes na sexta e no domingo entre Real Madrid e Bauru. A gente vai falar um pouco sobre isso. E uma derrota conceitual de uma cidade que tinha um time e um time que era muito vencedor em uma modalidade que ninguém aposta no Brasil, que no caso é a modalidade feminina do basquete, e que quando chega na hora do filé de ser campeão sul-americano, vem um grandalhão, um espertalhão, um time cheio de dinheiro e fala assim: veste minha camisa. E a cidade perde as cores e o nome para justo na hora da comemoração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente.
Oh, enigmático bom. Também.
Enigmático,
né?
Também.
Mais fácil de entender, aprendi. Né? Um pouquinho mais fácil de entender.
E não sei em qual quadro que ele vai falar isso, porque não tá na pauta. Né? Em algum momento ele vai falar isso.
Mas tudo bem.
A gente descobre quando. Ele que sim colocou as informações dele na pauta. Gustavo Bataglia, o que você tem pra hoje?
Eu fiz a lição de casa, né? Diferente da rapaziada aí. Eu peguei um cara pra falar hoje em um livro que ele é perdedor, mas ele não é tanto, né? Eu vou explicar um pouco porque ele é perdedor e porque ele não é tanto no quadro eu vou falar sobre o logo, tá? O logo.
O logo, legal.
Olha, para você que é um ouvinte fanático do Estação Basquete, você sabe ao você que sabe ele a se resposta, refere.
Exatamente.
Exatamente. Ele que é um ouvinte fanático do Estação Basquete, tão fanático que participa do programa, André Cavalieri, direto do Canadá, na escuta?
Tô na escuta, vocês me escutam bem?
Nossa, muito bem. Né?
Sim, tá perfeitamente.
Ótimo. Me senti um pouco a Amanda do Pânico, vocês ouviam Pânico nessa época?
As referências Amanda... do DDR.
Nossa, não. Eu sei, não sei lá, faço, quem é o mendigo,
não faço ideia
o César é. Polvilho, mas... A Amanda, desculpe, esclareça para nós.
Era da rádio, era da rádio, eu não sei quem é.
A Amanda era a menina que ligava tanto, mas tanto que no final foi contratada pelo Pânico. Essa é a Amanda.
Ah,
uma história bonita, então.
É você? É isso?
Uma história de superação, Dedé.
Exato, sou eu. Quem sabe um dia eu não sou promovido e apareço no estúdio.
Quem sabe? Olha, quem sabe, hein?
Belo
gancho, Dedé.
Deixa eu falar, Miguel. Antes de eu falar o que vai ser o meu quadro, eu quero mandar um abraço pro Basquete da Massa, o melhor grupo de WhatsApp de todos os tempos.
É isso aí.
Sempre. Boa, um abraço, Dedé. Aí, rapaziada.
Um abraço, galera.
Isso tendo sido dito, queria falar também que você que está nos escutando pode participar do programa comentando no nosso post do Facebook a sua participação. E não que nem fez o ouvinte na semana passada que escreveu, quero participar do programa. Comente então o que participe. Você quer falar. Tipo, não... Você não vai presencialmente, nem eu vou. Assim, é pra você falar o que você quer mesmo no post. É isso.
Boa, Dedé.
E se você quiser ver a gente tá no YouTube também.
Boa.
O link tá no post, você pode ver o Miguel de cabelinho cortado, com umas entradinhas começando a aparecer ali. Oh. É isso aí, a câmera tá funcionando. Miguel.
Boa.
O DDD dessa semana, que são as dicas do Dedé, a gente vai formar o quinteto, o melhor quinteto de perdedores da história da NBA. E quem vai formar, na verdade, são vocês. Eu vou ficar só escutando, vocês vão me escalar o melhor quinteto a nunca ter ganhado um título da NBA.
Nossa, seu quadro é praticamente um Prêmios Inúteis hoje, legal. Dedé.
Praticamente um Prêmios Inúteis.
Legal, Dedé, eu gostei da ideia, viu?
E feito por nós, não por ele. Legal, Dedé.
Valeu.
Muito bom. Ainda no programa de hoje, nós teremos uma trilha sonora em homenagem aos perdedores. Este é o Estação Basquete 47, jogar como nunca, perder como sempre. A Semana em Posses. Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que discutimos o assunto da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos sugere este assunto é o jornalista Juliano Galli.
Proposição.
Vamos ouvi-lo. Hoje ele sugeriu. Vamos ouvi-lo.
Salve, companheiros de Estação Basquete no estúdio da Rádio Central 3. Tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um Giro de Notícias que vai debater o que de bom aconteceu por aí na última semana. Para começar, vamos lá para o tradicionalíssimo ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que recebeu o Mundial de Clubes de Basquete. Depois de perder o primeiro jogo por apenas um ponto, o Real Madrid deu o troco e venceu a equipe brasileira do Bauru por 91-79. E graças ao saldo de pontos, conquistou a edição desse ano do torneio. Então, para começar o giro de hoje, quero saber o que vocês acharam desses dois jogos, do título do Real Madrid, e para a posse de bola fica a pergunta. Os times brasileiros têm mesmo condições de fazer jogos equilibrados contra os grandes times europeus? Ou esse desempenho do Bauru foi uma exceção e ainda falta muito para alcançarmos esse nível?
Ah, o Flamengo já tinha jogado, acho que o Bauru também jogou. Tá pau.
Acho que o jogo foi bom pra caramba, a única coisa ruim foi essa regra que é a mais absurda que existe.
Difícil de entender a regra, né?
Não faz nenhum sentido.
Eu acho que dá jogo, sim.
Uma competição ser vencida pelo saldo de pontos é a coisa mais ridícula que existe. Meu Deus.
Boa.
Para completar essa cesta de vocês, eu diria que a matéria que eu acho que os jornais mais gostaram de fazer, porque foi igual ao futebol, foi Bauru joga pelo empate. Muito maravilhoso. Sério? Alguém no basquete jogar pelo empate. E se o Real Madrid ganhasse de um ponto, ia pro overtime.
Eu vi ontem na transmissão da TV brasileira, o Carlos Renato, o árbitro... ele estava indignado com o sistema de disputa e ele estava falando exatamente isso. Falar, o Bauru joga pelo... Se empatar no tempo normal, o Bauru teoricamente é campeão. Né? Porque ele teria que perder de um ponto. Se o jogo empatou no tempo normal em pontos, ele tem a vantagem de um ponto no saldo, né?
Pois era isso que eu até queria perguntar. Você sabe se no primeiro jogo se empata, acaba o jogo?
Não.
Não, aí tem prorrogação.
E no segundo jogo, se empata, acaba.
Porque o time jogava pelo empate, ele tinha um saldo já.
No basquete não existe empate, tá? Então, isso é uma regra do jogo que não pode ser burlada nunca. Não existe empate.
Correto, mas no segundo jogo você falou que se empatasse, acabaria.
Eu vou explicar qual era o sistema de disputa. No segundo jogo, o Bauru ganhou por um ponto. Se o jogo empatasse e fosse... Ele teria prorrogação...
Mas já teria um campeão.
Não teria um campeão. O saldo continua valendo, é como se o jogo ainda tivesse uma continuação. Então, nossa, o Real Madrid teria que ganhar, a prorrogação deu um ponto.
Ou seja, o Bauru, ao ganhar o jogo de ida por um ponto, ele ganhou como prêmio isso. Ganhou como isso a obrigação de ganhar o segundo.
Exato.
Ele ganhou a obrigação. Ganhar de um ponto não serve pra nada nesse sistema.
Mas é bizarro, porque assim, se é um jogo, tudo bem. Não é o melhor dos modelos, mas tudo bem. Vai um jogo, ganhou, parabéns ao campeão. Três jogos, melhor de três. Agora dois, é o meio termo pior dos que
não existe.
Acho que pior que só metade, vamos jogar meio tempo.
Não, mas a discussão que tava na TV ontem, né, na Sport TV, era exatamente essa, que um campeonato, né, não dá nem para chamar de campeonato, um torneio de duas equipes não pode ser decidido com dois jogos, tem que ter um terceiro jogo e aí sim você faz a somatória dos saldos, e não tem nem saldo, na verdade, né, quem ganhar dois jogos leva, não precisa nem ir para essa burrice de saldo.
Não existe saldo no basquete, cara, como é que vai ser saldo, velho? Isso é ridículo. Eu achei que era por conta da televisão. É por conta do que esse regulamento, você sabe?
Por conta da cultura futebolística brasileira. Isso é invenção nossa.
Isso aí é uma coisa da FIBA.
Eu acho que é calendário, né?
Eu acho que é calendário.
Calendário. Você precisa pegar um final de semana e fazer o maior número de jogos que você conseguir no alto nível. Você não consegue fazer três jogos seguidos num final de semana. Então eles optam por fazer dois.
Não pode fazer três jogos seguidos. Três jogos. Como é que você falou? Três jogos seguidos em três dias. É isso que você tá querendo dizer, né?
Não. Não use a NBA como exemplo, por favor.
Não,
agora
eu vou usar o modelo FIBA do Pan-Americano. Que é exatamente assim, velho. Como é que não dá pra fazer jogo em alto nível se os caras fazem a competição dele assim?
Dedé, é difícil, mas é o regulamento do campeonato.
Mas é uma final, né? É uma decisão. O time vem lá da Espanha. É assim... Enfim, a gente não ia falar aqui. Eu queria falar eu fui o único cara que não falou do resultado. Falei do Bauru, falei do basquete. Eu acho que cara, o Bauru ganhou um jogo do Real Madrid e isso é louvável. E assim, olhando pra trás, cara... Exatamente. E olhando pra trás, você pensa que há 10 anos o campeão brasileiro e o campeão europeu se enfrentassem...
A diferença era muito grande.
A diferença ia ser gigantesca. Verdade, hoje, o campeão brasileiro e o campeão americano, né, da continental... ganha do outro campeão continental e a partida é equilibrada. Quer dizer, a gente já teve muito atrás, a gente ainda tá atrás, mas a gente tá desenvolvendo.
As duas foram equilibradas, os dois jogos foram equilibrados. Mesmo o segundo terminando ali, e o Bauru nunca de fato ficou na frente no placar, mas foi equilibrado a partida inteira.
Mais do que equilíbrio é o poder de reação, né? Em 5 minutos de terceiro período, o Real Madrid fez 20 pontos. E nos 5 minutos seguintes do mesmo período fez só 5. No terceiro período acabou 25-25. O Bauru conseguiu recuperar um déficit de 15 pontos em menos de 6, 7 minutos. Isso é...
Incrível.
Isso é fantástico.
Isso era o que eu destacasse. Assim, na partida de sexta-feira, o Bauru surpreendeu muita gente. Porque o que se esperava era um jogo teoricamente mais fácil para o Real Madrid. Duas vitórias, tudo bem, 10, 15 pontos, era o que era previsto para esse jogo. E o Bauru estava fazendo exatamente isso. Estava perdendo
cumprindo a meta.
De longe.
Estava perdendo de 20.
Estava perdendo de 20 e, de repente, no segundo tempo, teve uma reação histórica, né?
E o Real Madrid é um timaço, cara. Muito melhor que o time do ano passado.
Do Olympiacos, muito
que
melhor.
Que foi desmantelado pra vir pra cá, assim, sem querer desmerecer o Flamengo, e já desmerecendo o Flamengo. Mas, cara, esse time do Real Madrid era o time com um par de jogadores, dois
amadores.
Os caras
acabaram de jogar
Eurobasket.
Comem
a bola, né? Acabaram de ser campeão europeu, entendeu?
Exatamente.
Cara, foi um feito e tanto.
Não só os dois armadores, né? Na sexta-feira jogou o Rudy Fernandes, o Reyes jogou os dois jogos. Enfim, todos os caras que estavam jogando Eurobasket até a semana passada estavam aí e jogaram pra valer. Ninguém tirou o pé em nenhum momento.
E o papelzinho do Sérgio Rodrigues no domingo?
Reclamação, né? Ele foi expulso por reclamação, por continuar reclamando de arbitragem. Mas eu achei assim...
Parece alguém que eu conheço, né, Dedé?
Parece.
Mas a arbitragem... Eu achei a arbitragem, ela não que ela foi tendenciosa para nenhum dos dois lados, mas achei que eles apareceram mais do que devia nos dois jogos. Né? Expulsar o Sérgio Fernandes... Como é?
Ah, não, mas ele pediu,
Rodrigues.
Né, cara?
Sérgio Rodrigues.
Ele não... pediu, foram duas técnicas. Você acha que não tinha que dar a segunda técnica?
Sim, eu acho.
Ele fez as cestas do lance livre.
E ele apontou pro árbitro.
Não, ele fez uma, deu risada mostrando pra ele que ele tinha feito uma cesta. Aí fez a outra, jogou dois na cara dele, deu risada. O Tim Duncan já tomou técnica de dar risada no banco. Então eu não achei que ele foi
não,
tão.
Eu acho que a regra do jogo é essa, mas quando a arbitragem aparece um pouco mais do que o necessário, é. Fica chato pro espetáculo, na verdade. Não que eles tenham influenciado no resultado, acho que não. Mas fica chato, né? Você ver o árbitro aparecendo mais do que os próprios jogadores na quadra, não faz sentido.
Muito bem. Eu queria lançar uma pergunta pro ouvinte aqui ao vivo, que é... Eu acabei de ler uma matéria, eu procurei um pouco, porque eu estava confuso mesmo com esse modelo de competição. E eu achei uma coisa que difere um pouco do que você tinha falado, Gustavo.
Diga.
E tem a ver com o que eu tinha falado. Mas que é isso, que se o Real Madrid ganhasse de um ponto, aí que iria para a prorrogação.
Mas o jogo não termina empatado. Se o jogo terminasse 90-90, 80-80, teria uma
o
prorrogação.
O Bauru era campeão.
Não era.
Fica então, essa pergunta essa que eu é pergunta. Vou lançar para o ouvinte atento e pesquisador. Qual é o modelo deste campeonato? Como que iria para a prorrogação? Num empate comum ou numa vitória de um ponto do Real Madrid?
Ou nos dois casos.
Ou sei lá.
Nos dois casos. Porque assim, o que você falou, eles falaram na transmissão, que se ficasse um ponto de diferença pro Real, iria para a prorrogação. Isso foi dito.
O que é um absurdo também, né? Mas enfim.
Isso foi dito na transmissão. O que eu não sei é o que o Olinho tá falando. Se terminasse empatado... Se também iria para a prorrogação ou não.
Eu, assim, tudo bem. Essa não é uma... Até faço a minha culpa que eu devia ter lido sobre. Mas na transmissão eles bateram muito nessa tecla. E a discussão é, no basquete não existe empate. Então o jogo, se estiver terminar empatado no tempo normal, é contra a regra do jogo. O jogo não pode terminar empatado.
Não, mas essa não é a questão, Alinho. A questão é qual é a regra deste torneio, que é o que a gente está falando, que eu acho que é isso. Se terminasse empatado, o título era do Bauru. Mas deixa essa pergunta
para o ouvinte. Até o fim do programa a gente tem essa resposta.
E vamos à segunda, agora sim, proposição de Juliano Gani.
Boa. Durante a semana, o já totalmente recuperado e uma das grandes estrelas da próxima temporada, Paul George, deu uma entrevista se mostrando um pouco incomodado com a possibilidade, indicada por seu técnico, de jogar como ala-pivô. Quem também já recebeu uns recados sinalizando essa espécie de mudança de posição foi Carmelo Anthony, que se ficar no Knicks, deve atuar como 4 de vez em quando. Então, entrando um pouco nessas questões táticas e técnicas, minha pergunta é... Pode ser uma boa para esses caras mais técnicos, extremamente eficientes na pontuação, jogarem ali mais perto do garrafão e mais perto da cesta? É uma opção interessante jogar com times mais baixos?
Cara, NBA é foda, né? Os caras não obedecem o técnico, fica chorando. Joga de 4 lá, joga de pivô e joga que tem que jogar, pô.
Eu acho que pode ser uma boa. Eu acho que pro Carmelo, inclusive, eu acho que pode ser até melhor do que pro Paul George.
Eu acho que essa definição de posições assim, você é ou não é, não faz sentido.
Dedé?
Basquetebol moderno, né? Golden State fazendo escola.
Dedé, fale mais sobre o clichê basquetebol moderno.
Pois é, eu queria até perguntar para vocês aí se vocês acham que esse jogo moderno, que é esse rolê de jogar com menos pivô, né, diminuir o time, jogar small ball, que os caras falam, que são jogadores mais baixos, mais rápidos, mais velozes, que qualquer um dos 5, ou pelo menos 4 dos jogadores, conseguem chutar da linha dos 3 e tal. Se vocês acham que esse tipo de jogo é uma evolução do jogo mesmo, tipo, foi isso que aconteceu, ou se é uma adaptação porque não tem pivô bom mais. Porque, tipo, se você pegar os melhores pivôs da atualidade e comparar com os bons pivôs da década de 90, não tem menor comparação. Então, tipo, eu não sei se esse basquetebol moderno ficou assim porque não tem mais pivô, só tem bundão, ou se é porque é melhor jogar assim mesmo. O que vocês acham?
Mas aí eu só te fazer uma pergunta, por exemplo, ala pivô ou só pivô, você tá falando? Porque, assim, falando... de qualquer jeito, os caras vão jogar nesse conceito moderno e etc. Ainda assim, você tem um cara de referência que é o pivôzão, né? A ideia é você colocar de ala pivô um cara que não é ala pivô.
O Golden State Warriors jogou com o Draymond Green, cara, que tem menos de 2 metros de altura, né?
Sim.
Como pivô no, na final do ano passado.
Sim.
Então, tipo, não sei até que ponto que... Só pra ver... É, ele tem 2-1, o Draymond Green. É, tipo, não sei até que ponto que os caras realmente mantêm esse, pelo menos um pivô. Mantém um cara mais forte, talvez, e tal. Mas eu acho que é claro, os caras adaptaram um pouco o jogo, porque não tem pivô, cara. Quem que é pivô bom? Então, Dwight Howard é pivô bom?
É, mas você não acha também que tem muito Dedé, por exemplo, você jogar contra o Golden State hoje, qual foi a grande problema das equipes? Você tem um time que é como arremessa melhor e principalmente que o povo manda muito a bola de três. Então é difícil para abrir e os caras irem para a marcação com um pivô tradicional, o cara que só fica no
lento,
garrafão.
Né?
Então assim, se você hoje não acompanha, o Golden State deitou e rolou nisso. O que antigamente era, os caras não arremessavam tão bem, com tanta precisão, por exemplo, como um time como o Golden State, que até o Draymond Green mete de três e assim por diante. Então os caras precisavam também se adaptar em quadra. O Cleveland teve que fazer isso, porque senão tava tomando o passeio.
E tem também essa coisa do que você tem na mão ali para jogar, né? O técnico, lógico, que ele formata o que ele tem de melhor de recurso humano. Se não tem um pivô bom, vai ser small ball. Qual é o contexto do Indiana Pacers nesse momento?
Desesperador.
Não tem um pivô bom, ou tem?
O razoável não. Que tinha foi embora, né?
Pois é.
E era razoável pra ser
então,
gente
cara,
boa,
o Paul
né?
George vai engolir o choro e vai jogar do que tiver que jogar, pô. Essa era a pergunta.
Olha, Dedé, e no sentido do basquetebol moderno que você aponta, seria Rafael Hetzheimer o maior expoente brasileiro do basquetebol moderno?
Eu até fiz essa brincadeira no post do Facebook, que eu falei lá, Marcus Aldridge, que se cuide. Inclusive, porque o Hetzheimer é um ala pivô que chuta de 3, né? Então, sim, a resposta para sua pergunta é sim. Mas o que eu ia falar é que vai ser até interessante ver o San Antonio Spurs se adaptando a essa realidade do small ball, porque eles estão lotados de pivô, né, cara? Os caras têm pivô para tudo quanto é lado. Vai
só
ser
que vários deles que já sabem sair, né? Tanto o Aldridge como o West que eles levaram é cara que também arremessa bem de fora. O West arremessa de 3.
O West arremessa de 3?
Arremessa, não.
Sim.
Arremessa.
Não sabia, não.
Na bola para ele, arremessa.
Não,
eu,
não
você,
ele tem aproveitamento.
Quem não arremessa
não,
de 3?
Não, ele tem um arremessamento, ele tem um aproveitamento bom de 3, cara. Para um pivô, óbvio, mas tem um aproveitamento bom.
Muito bem, vamos então.
Eu queria fazer uma denúncia nesse momento.
Denúncia.
Se a gente tivesse. Se a gente fosse lá, o pânico ia tocar uma sirene.
Exato.
Agora.
Amanda ia falar alguma coisa.
O Leandro e a mim tá falando no Facebook, então.
Aliás, é direcionado ao Leandro e a minha denúncia.
Ah, então.
É direcionado a mim. Aqui, ó, tem um chiclete colado na minha cadeira.
Sério?
Chiclete nas câmeras.
Colado. Na cadeira, não sei quem é que fez o programa anterior, bully, quem né? é que um senta bully. Aqui.
Marcos Amaral Jorge, toda quinta-feira, 19h30, na Central 3, tem ao vivo o programa Timoneiros. É pra lá que eu direciono todas as minhas suspeitas, desde já.
Palmeirense safado.
Que é o programa.
Isso foi boa essa intervenção, porque deu tempo de eu procurar o aproveitamento de arremesso de 3 do David West.
Podemos ir pra próxima, então, já pelo seu tom felizinho, pelo seu tom feliz.
Não, cara, ele tem 25% de arremesso dos 3, o que no Parque Ibirapuera faria a galera zoar bastante com a cara dele. Então, acho que
mas quanto
não
que ele
é,
arremessa? Cara, 25, eu vou te falar, tem armador que tem 25% de arremesso dos 3.
Mas o armador é ridículo. Mas, pô,
25 vai... é baixo, gente. Então, talvez o cara é um chutador, você tem 25.
Dos 30 e poucos já foi, já. 35 pra baixo já é nóis, tá tudo igual.
Então, agora sim, depois da denúncia de Marcos e do esclarecimento de André, vamos à última sugestão de Juliano Gani.
Para terminar, vamos falar sobre aquela que vem sendo a maior novela do mercado de pré-temporada da NBA. E o curioso dessa história é que o protagonista não é nenhuma grande estrela da liga, e sim, vejam só, Tristan Thompson, o ala do Cavaliers, que acaba de recusar a bagatela de US$16 milhões por temporada. Com mais um ano de contrato, pelas regras da NBA, o ala pode receber uma proposta maior no fim da temporada e se transferir para outro time. Mas caso ninguém se interesse por ele, Thompson ficaria em Cleveland com uma renovação automática de apenas US$7 milhões por ano. Então, minha última pergunta de hoje é: Tristan Thompson tá valendo isso tudo? Ou o cara tá maluco, tá apostando muito alto no seu basquete e no aumento dos salários com o novo contrato de TV, mas vai acabar perdendo o grande negócio da sua vida?
É, tá confiando no taco dele, mas ele precisa lembrar que o time do Cavs esse ano vai estar completo, né?
É, eu acho que ele tá maluco. Essa é a resposta.
É um imbecil.
Ele tá confiando no taco do chefe dele, né? Do LeBron James, que quer que ele fique por lá.
É, mas não é o LeBron que vai pagar, né?
Pois é, por isso que não fechou ainda. Vamos ver.
Eu assim, só falar. Eu acho que eu li em algum lugar que ele tem o mesmo agente do LeBron James também. Não tem alguém? Não sei se alguém pode confirmar essa informação.
Essa eu não sei te dizer.
Não sei, mas o que eu sei é que o LeBron
vai procurar, pera, que a Amanda vai ver.
O que eu vi é que também outro cara, quem é? Eu esqueci o nome. O cara do Golden State também tem um papel super importante na campanha que também tá pedindo...
Ah, o Harrison Barnes.
Isso. Ele também tá pedindo um montão de dinheiro.
Sim.
E, esses caras, né, coadjuvantes... Tu vai saber o que reserva o futuro pra eles.
Mas ele, eu acho que o Harrison Barnes chegou a fechar, eu acho.
Fechou?
Mas um contrato, eu não lembro se ele tava nesse negócio de negar um contrato absurdamente grande ou se ele fechou um contrato absurdamente grande. Seja o que for, ele recebeu muito dinheiro.
É, o Draymond Green fechou um contrato bem, bem satisfatório.
Parrudo.
É, parrudo. E ele acho que tava num caso parecido com o Tristan Thompson, assim. Tipo, deram bastante dinheiro pra ele e ele falou, não, vale mais que isso.
A diferença é você barganhar quando você já ganhou alguma coisa e você barganhar quando você tá no time que perdeu, né? É meio complexo isso, né?
É, mas eu acho que o Tristan Thompson, com o varejão machucando, os caras tiveram que trazer o Mozgov, etc. Ele jogou mais do que se esperava que ele jogasse essa temporada. E acho que ele tá querendo vender esse passe, assim. O Harrison Barnes ainda nem é o... É um time campeão, mas que não é o cara do time.
Não,
ele não é nem o segundo, disso. Nem o terceiro, nem o quarto... Então...
É, mas é um que compõe aí na rotação, né?
Sim.
Mas é um mercenário, né? Porque o cara poderia...
Louco! Isso aí,
polêmica!
Põe o dedo na cara aí.
Não, mas é porque, velho, ele tem a chance de estar num time que pode ser campeão, e eu não entendo como é que o cara não aceita um contrato milionário num time que pode ser campeão pra ganhar, velho, mais milhão, cara. Enfim, o Kravitz, você tem razão, cara. Eles têm o mesmo agente, o Rich Paul. O LeBron e o Thompson.
Boa, Amanda.
Então, tá bem orientado aí, né? Em termos de ganhar dinheiro loucamente.
Não, e gente, se toda maluquice contasse com uma renovação automática, se tudo der errado, de US$7 milhões...
Tá ótimo, né?
Vamos arriscar, né?
Tá ótimo.
Vamos arriscar.
É, mas
vamos arriscar
o cara também quer aproveitar o momento que ele tá ali na mídia, na crista da onda, pra também ganhar um contrato que seja melhor pra ele, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que ele, sei lá, ele sofre.
Não, mas
corre o risco pra de repente ele ter uma lesão que ele perde uma temporada inteira e ele não renovou um contrato bom... E aí, quando ele tiver que renovar o contrato em 2016, sei lá, 2017, o cara não tá mais com esse poder todo de negociar,
fechar,
né?
Fechar só por 10 milhões.
É chato, né? Tadinho. Chato, difícil. Mas acontece, paciência.
Mas os caras ofereceram, se eu não me engano, olha, um contrato pro Thompson, que ele recusou mais cedo, de 4 anos por US$50 milhões, cara. Que era uma bela de uma grana.
Bela de uma grana onde, Dedé?
50 milhões é uma bela porra. É mais que a Mega Sena, velho. Mas o que eu ia falar é que os caras do Cavaliers, não é que eles estão desvalorizando o Tristan Thompson, é que por mais que o Tristan Thompson queira mais dinheiro, o Cavaliers é um time que tá com um problema com o salary cap, cara. Os caras não podem gastar mais, senão eles estão pagando uma grana absurda de multa, tá ligado?
80 milhões, tá, Dedé? Não 50.
Quantos milhões?
80.
O quê?
Que é o contrato oferecido do Cavs, US$80 milhões.
Pro
Tristan Thompson.
Da hora. Tá bom, obrigado.
Muito bom. Pode finalizar, Dedé?
Finaliza.
Muito
bem.
Deixa
o Rafael sair por cima.
Vamos então ao nosso primeiro intervalo musical, que vai homenagear os perdedores, como dissemos. Nós vamos ouvir uma música do Chico Buarque com o MPB4, Partido Alto, que diz que Deus dará algumas coisas, mas às vezes não dá. Vamos ouvir.
Achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria, nasci batuqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Canjica, que é pra ver se alguém se embala, rompo da cuica e aquele abraço pra quem quer. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, dou pernada 3x4 e nem me despedeio, que eu já tô de saco cheio. Deus me deu muitas saudades e muita preguiça. Deus me deu perna comprida e muita malícia pra correr atrás de bola e fugir da polícia. Um dia ainda sou notícia.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Esse é o Bola ao Cesto.
Que foi, agora... foi o melhor intervalo musical da história, Miguel?
Foi o com mais discussão, assim. É.
A gente queria só deixar os dois discutindo aqui e ir embora pra casa.
Cara, temos um podcast aqui.
Estamos numa discussão acalorada, porque...
Sobre o assassinato
Gustavo
da regra.
Gustavo Bataga, ele se recusa a acreditar que a regra era essa. O empate dava a vitória pro Bauru.
Não
ele
existia se... essa regra.
Mas não, vamos ver sobre ele isso. Só tá do Brasil, ele não tá discutindo, só tá explicando qual era a discussão. Okay?
Mais sobre esse assunto do Brasil, Zil Zil.
Eu não vou falar sobre isso mais.
Vamos à querida voz de Rafael Gonzaga, que nos brinda essa noite de novo, voltando ao quadro da história do basquete.
Voltei.
O que você traz
Dedé
hoje,
foi bem. Soube que o Dedé foi bem.
Foi bem, foi bem.
Foi bem longo.
Eu também não sou dos mais rápidos. Oh, bom, bola ao cesto de hoje, no tema.
Desculpa, o mais legal é que você sacaneou o Dedé e ele tava com o microfone fechado e não tinha percebido. Então, se ele se tentou se defender...
Ele tava censurado. Olha ele gritando.
Olha ele gritando. Tá vindo.
Vamos ao quadro?
O bola ao cesto hoje vai contar
como um mau perdedor, Miguelito, já que o tema são perdedores, acabou com a carreira de dois jogadores. Tudo começou no dia 19 de novembro de 2009. O Washington Wizards estava num voozinho fretado, indo para casa. Eis que, para passar o tempo, dois jogadores resolveram jogar uma partidinha de um jogo que chama Blu-ray. É uma espécie de poker, um carteado tipo poker. E aí, obviamente, que os caras, como a gente já disse aqui, têm um certo dinheiro no bolso, resolveram apostar uma grana. Os caras eram o Javaris Crittenton, que era um...
Rapaz.
Décima... Crittenton. Crittenton. 19ª escolha do draft de 2007, jovem, 21, 22 anos. E o nosso querido Javale Magui, o super Javale Magui, um perdedor, já nasceu perdedor, né? E eles resolveram fazer essa apostinha. E aí, o nosso Javares, que vamos chamar só de Javares, ele perdeu 1.100 dólares pro Magui.
Pro Javale.
Primeira vez que o Magui ganhou algo, é. Pro Javale. Ganhou 1.100 dólares. E aí, obviamente, como um mau perdedor que é, ele se irritou um pouco e começou a discutir com o Magui. E nessa, no meio dessa discussão, um cara grita daqui e outro cara dali, a estrela desse time na época, é, três vezes All-Star, tinha sido eleito em 2002, 2003, o cara com o melhor, Most Improved Player, o cara que melhor se desenvolveu, o Gilbert Arenas, ele entrou no negócio, aquele negócio de estrela, o time é meu, falou, ó, vamos baixar a bola aí, que aqui eu mando, e aí o Javares ficou putaço. E aí começou a discutir com ele, os dois começaram a tretar. Um virou pro outro e falou, ó, eu vou explodir seu carro. Outro cara falou, eu vou atirar no seu joelho. Xingou a mãe de um, esse tipo de coisa toda. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Dois dias depois, 21 de dezembro de 2009, como o cara virou pro Gilbert Arenas e falou, você vai me atirar? Então tá bom. Ele entrou no vestiário, lá no Verizon Center, que é o estádio do time do Washington Wizards. Deixou na frente do armário do Javares, quatro armas e com um bilhetinho escrito, escolha uma, já que você vai me atirar, eu facilito o seu trabalho. O cara ficou ainda mais putinho e ele falou, não, se eu vou te atirar, eu não preciso de uma arma sua, não. Foi pra casa, voltou com uma arma toda carregada e corre, diz o Butler que ele apontou pra cara dele, diz outros que não, enfim, o cara levou a arma pra lá carregada e aí o bicho pegou, porque os caras tudo saíram correndo, ligaram pro 911, ligaram pra polícia, a polícia chegou e aí isso chegou na imprensa, e aí isso deu uma merda terrível.
Quando chega na imprensa...
O que aconteceu é que ambos foram suspensos pro resto da temporada, e os caras viraram os grandes perdedores, porque faltavam, quando isso aconteceu, faltavam 25 jogos pra temporada terminar, e eles perderam 20, 16 jogos seguidos depois disso, os dois não... E o que é mais legal é o seguinte, que o Gilbert Arenas, ele não tinha sido suspenso. E aí no outro jogo, que ele ainda não tinha sido suspenso, porque o comissário da NBA falou, não, vamos esperar a polícia investigar e tal. O cara no jogo, que ele tava jogando contra o Philadelphia, ele pegou e começou a fazer cesta, começou a fazer com a mãozinha assim um revólver e atirar nos companheiros pra poder sacanear. Ele achou que era legal sacanear sobre isso. E aí o David Stella, o comissário olhou isso e falou, não, você tá de brincadeira. Aí suspendeu ele o resto da temporada inteira. Bom, o resultado ainda pior é que assim, nenhum dos dois conseguiu voltar a jogar. O moleque, que ainda era novo, foi suspenso esse ano inteiro. Ele foi jogar na China, depois voltou pra D-League, nunca virou. Hoje o cara tá preso, ele matou uma mulher de 22 anos. Diz ele que foi sem querer, que na verdade ele tava tentando matar um cara que roubou o iPhone dele. E aí ele matou a mulher e foi condenado a 21 anos de cadeia. O Gilbert Arenas também foi suspenso esse ano. Ele chegou a voltar, jogou um outro jogo, mas nunca mais conseguiu fazer o que ele foi, de três vezes All-Star e tal. Chegou também pra China e hoje ele já está aposentado. E aí, só pra terminar, o que é mais legal de tudo, que pra quem não leu no blog HBNSB, o Washington Wizards, antes, no começo da década de 90, se chamava Washington Bullets. Então acho que combina, né?
O que é Bullets em inglês?
Bullets são balas de revólver.
Projéteis.
Legal, né?
Muito legal, viu? Acho que tá melhor do que o do Dedé, hein?
Obrigado.
Muito bem, então o Dedé permanece perdedor, então vamos ouvir a música dele.
Eu sou o Dedé.
Este é o DDD, quadro das dicas do Dedé.
Ele tá aí?
Você tá vivo?
Eu tô podendo falar agora?
Agora sim.
Saiu do castigo, pode falar.
Ô Dedé, antes de você começar, eu vou te pedir desculpa no negócio, ó. Foram, é. Ele tinha negado o contrato do Tristan Thompson de 50 e poucos milhões e ele tá fechando por 80, tá?
Ah, era notícia fresquinha esse de 80 milhões.
É, por isso.
Nossa, que loucura. Não, é que eu tava tentando falar porque eu tô com participação do ouvinte aqui.
Boa, aí sim. Vamos lá, vamos lá.
E que eu tava falando que o Nicolas Brandão, que é o mesmo cara que nos ajudou já na semana passada com a Miss Itália, tá aqui participando de novo.
Valeu, Amanda.
E ele veio falar que o Intercontinental de basquete acontece segundo as regras da FIBA, que quando ocorrem duas partidas para definir o campeão, em caso de empate, o campeão será aquele que tiver maior pontuação no jogo em que venceu. Porém, no ano passado, na disputa entre Flamengo e Maccabi, um acordo entre os dois times redefiniu o critério e definiram que se a diferença de pontos for a mesma do primeiro duelo, o jogo iria para a prorrogação. É importante, ele coloca um link embaixo, eu cliquei nesse link, se a diferença for a mesma ou menor, o jogo vai para a prorrogação, segundo um critério que eles inventaram no ano passado, logo antes do jogo. Então, Olinho, eu não sei até que ponto que as regras da FIBA, na verdade, valem, porque os caras estão criando regra uma hora antes do jogo, entendeu? Então, eu não sei até que ponto que esse campeonato pode ser levado tão a sério assim. De qualquer forma, Miguel, DDD dessa semana, a gente vai escalar o melhor quinteto a nunca ter ganhado um título da NBA. Oh. E para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu separei 5 nomes de cada posição, 5 nomes conhecidos, que vocês vão votar dentro desses 5 nomes que eu escolhi, porque senão o Crovis vai começar a falar os caras da época que ele acompanhava a NBA via telégrafo lá no Taubaté, sei lá. Então, vamos escolher os que eu falar. Tá. Primeiro, você vai querer participar, Miguel, falando isso?
Posso?
Não, pode, só você querer ou não. Quer participar?
Eu quero.
Beleza.
Eba.
Então, vamos lá. Armador. Os 5 armadores são 1, Steve Nash. 2, Chris Paul. 3, John Stockton. 4, Pete Maravich. 5, Russell Westbrook. Quem vocês escolhem?
Vamos começar por Marcos. É isso que eu ia falar.
Eu sempre vou escolher o Steve Nash. Mesmo Steve quando Nash. É pra ser perdedor. Porque perdedor. Eu voto no Nash porque é perdedor e também pé frio. E também perdedor também depois.
Sofredor, né? Tem isso também.
Vou nele.
John Stockton.
Rafa, qual que é a quinta opção?
Pete Maravich e Russell Westbrook.
Pete Maravilha. Craque do Flamengo.
Eu vou empatar só pra você ter o voto de Minerva, tá, Dedé? Eu vou votar no Stockton.
Falta o Miguel.
Não, tá, eu sou a Minerva.
Não, você não votou no Maravilha?
Não. Eu só falei que ele era o jogador do Flamengo. Mas não votei.
Eu votei no Stockton.
Miguel? Olha,
eu vou votar no Steve Nash só pro Stockton perder a competição dos perdedores. Ele chegar em segundo.
Justo. Boa. Genial. Belo voto.
Foi boa.
Cara, eu achei essa desculpa muito boa. E pra deixar ele pior ainda, eu vou votar no Chris Paul, porque dele fica o pior de todos nesse. Muito bem, porque ele é o mais perdedor. Ok, então o armador do time do HBNSB é o John Stockton. Não, é o Steve Nash. Perfeito, Steve Nash. Ala armador, temos o favoritinho do Miguel, Red Miller, Penny Hardaway, Allen Iverson, Chris Mullin e Vince Carter.
Allen Iverson. Não, peraí, a gente precisa reordenar a votação, porque senão o Miguel vai decidir todas e eu sou contra.
Então, começa o Crovis, agora é o Miguel, então.
É.
Tá bom, então Chris Mullin, chupa todo mundo.
Allen Iverson.
Iverson.
Já é pronto, não vai ser Minerva, eu vou no Iverson, porque eu queria já votar no Iverson.
Ok.
Dedé, então, você não vota?
Eu vou no Iverson também, porque, né? Porque... muito bem. Ala pivô. Não, ala pivô não. Ala de força. Ala de força temos. Kevin Durant.
Qual que a gente tá botando aí?
Small forward, Dedé. Ala chutador.
É o 3.
É o 3, Dedé.
Vai, você é capaz.
Ala ligeiro.
Isso, ala de força. Qual que é o problema?
O ala de força não é o power forward? Que é o 4?
É o 4.
Ah, correto.
Chupa, Dedé.
Perdão. Kevin Durant.
Tá, faz 6 meses lá no Canadá, não aprendeu ainda.
Quase 1 ano já, pior ainda.
Eu tô tentando traduzir os termos.
Né? Brincadeira.
Vamos lá. Ala ligeiro.
Kevin Durant,
Grant Hill, Carmelo Anthony, Dominic Wilkins ou Tracy McGrady? Rafa.
Tracy McGrady.
Tracy McGrady.
Dominique Wilkins. Eu votei já.
Grant Hill.
Duran. vamos lá.
McGrady. Só pra embolar tudo.
Quem que você votou, Miguel?
Grant Hill.
Tá, então eu vou desempatar entre Tracy McGrady e Kevin Durant, pô. Kevin Durant, velho.
Não, na verdade você só empatou, só teve um voto, Durant. Você empatou,
E McGrady com dois.
E aí, como
um duplo empate, vale a regra da FIBA. Vale a regra da FIBA, que aí é o com menos votos.
É o seguinte, deixa esse aberto pra um ouvinte desempatar.
Boa. Okay. Então tá entre Durant e McGrady. Vote
como é que,
aí,
como é que, alguma questão. Como é que vocês votam numa pessoa que ainda tá jogando na NBA?
Eu não votei. Eu não votei nele.
Eu não votei nenhum que tá jogando ainda.
Também não.
Por isso.
Não, você votou no Durant.
Kevin Durant.
Não, eu votei no Tracy McGrady.
Uma declaração falando que ele tá cansado de ser segundo porque ele foi segundo a vida inteira e você acha que eu não ia colocar ele no maior perdedor, velho? Isso é uma declaração de perdedor, velho.
Então vai, vamos agora sim pro ala de força, Dedé. O power forward.
Studamayer, Charles Barkley, Karl Malone, LaMarcus Aldridge ou Shawn Kemp?
Se alguém falar Shawn Kemp aqui, vai quebrar o pau aqui dentro.
Cara, eu ia falar Shawn Kemp agora, mas eu só não falei porque eu esperei, né? Tem que escolher agora quem que vai falar.
Você é Karl Malone.
Por que o veto no Shawn Kemp?
Não, porque
não, mas é uma homenagem isso aqui, Leandro, não é?
Eu voto no Shawn Kemp.
Eu também voto.
Eu já ia votar nele.
Eu vou no Barkley, o melhor de todos os perdedores.
É, eu vou no Malone, que ele mudou de time pra ganhar e perdeu.
É verdade, é uma boa justificativa.
É uma dificuldade conceitual mesmo, de fato uma homenagem, né? Você me fez olhar quantas horas da eleição.
Né? Por isso que poderia estar no Prêmios Inúteis, né?
Mas é você, enfim, Dedé.
Tudo bem.
Desempata.
Miguel, você votou em quem?
Eu votei no Shawn Kemp.
Tá entre o Malone.
Você votou no Shawn Kemp? Olha que provocador, Leandro. Você vai deixar.
Eu também votei.
O Kroves
também. Mas é uma homenagem.
Eu entendi. Eu tava. Até agora eu só dei votos com outro conceito.
Sério. Até agora eu tava levando a sério. Isso que você tá dizendo.
Vai, Dedé.
Eu votei no Karl Malone.
Então ganhou o Malone.
3-2.
É. Por último, pivô: de Kemba Mutombo, Patrick Ewing, Dwight Howard. Que nunca vai ganhar, Kroves. Artis Gilmore ou Chris Webber? Eu tive que colocar o Chris Webber de 5 porque não cabia antes ali. Enfim, escolha.
Fez bem.
Mutombo, eu falo Mutombo.
Pat Ewing.
Mutombo.
Ewing.
2-2.
Eu tô pensando se eu quero... Eu vou no Ewing, né? Acho que tá meio...
Mas tinha John Starks naquela eleição ali? Não,
não, ele pulou o John Starks.
Ele pulou, né?
Safado. Nunca viu jogar.
É, sabe, né?
Vai, Dedé, empata ou dá a vitória?
Patrick Ewing.
Ganhou.
Só falta.
E eu vou mudar meu nome porque o Kroves me convenceu. Porque eu também acredito no Durant, na verdade. Eu acho que ele ainda tem chance de ganhar. Eu vou votar no McGrady ali pra gente fechar a nossa seleção. Então, nossa seleção do DDD, maiores derrotados, melhor quinteta nunca ter ganhado de todos os tempos é Steve Nash, que eu queria deixar claro que eu discordo, ok? Eu votei no Chris Paul, mas queria
a seleção,
mas ninguém pediu
opinião,
sua opinião.
Dedé,
fala o que tá aí.
Fala aí.
Ok. Steve Nash, Allen Iverson, Tracy McGrady, Karl Malone e Patrick Ewing.
Belo time.
Nada mal, hein?
Dá pra jogar.
Põe o John Starks de sexto homem aí.
John Starks
pra rodar.
E o Reggie Miller no banco junto pra ver se ele se entende.
Põe o John Starks de mascote do time. Excelente. Miguel, é isso. Acabei.
Muito bem, Dedé. Vamos então, em homenagem a esses perdedores, ouvir a música do Ultraje a Rigor, Terceiro, que fala o quão bom é chegar em terceiro. Nem em primeiro, nem em segundo. Vamos ouvir. We'll be right back.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Pode desligar.
Só aumentar um pouquinho, que tá frio pra porra.
Hoje a gente começou zoando todos os inícios de quadros. Assim. Nenhum quadro começou. Este é o tal. Só o giro, eu acho. Aproveitar então que já tá esculhambado, uma pequena errata que o nosso querido ouvinte, também fã da Miss Itália, comentou, o Brandão, esqueceu, Nicolas Brandão.
Nicolas.
É, lembrou,
ele corrigiu e nem percebeu, na verdade.
É, ano passado, o jogo do Flamengo foi contra o Maccabi. Quem jogou com o Olympiacos e perdeu foi o Pinheiros na primeira edição desse torneio intercontinental.
Muito bom.
Agora sim, Marcos Amaral Jorge, o que tem pro Dime? Não o é latino, né?
Dime hoje não é latino, onde vamos ouvir grandes sonoras e outras nem, não tão grandes assim. Mas a gente fala de um negócio interessante também, que é o New York Knicks, né?
Boa.
Grande perdedor. Um dos maiores perdedores da atualidade na NBA, alright, na minha opinião. É, porque o Knicks tem essa coisa, né? Ele passou os anos 90, assim, tomando muito esculacho do Jordan, né? E do Chicago Bulls. Acho que é o maior freguês do Chicago Bulls deve ter sido o Knicks, porque sempre ali na mesma conferência e tal. Então, deve ter sido o maior freguês. E aí, nos intervalos e no momento pós-Jordan, ali nos anos 90, ele também se deu mal. E foi justamente o momento da rivalidade com o Indiana Pacers, né? E o áudio que a gente vai ouvir hoje é... acho que o momento mais derrotado, do mais perdedor do New York Knicks, que é... a gente vai ouvir agora.
Ah, Kroves aprendeu.
Giving him the room right here, and now gets the delay of game call. Larry Brown able to check over the Nikolaeva. It looks like the same kind of setup. They'll look for John Starks running out to the top. Well, Starks trucks to the corner. The inbounds to Ewing. Down to three. Down to two. Ewing. Not over the hip. And it's all over. The Indiana Pacers have defeated the New York Knicks 97-95 to take the series in seven, and they advance to the Eastern Conference Final to face the Orlando Magic. Patrick Ewing had the shot, but it went in and out. And now, many questions concerning the New York Knicks.
Pois
agora
é.
Sim. Ah, agora
era
sim.
A semifinal de conferência entre Knicks e Pacers em 95. E o Pat Ewing recebe aquela bola com 5 segundos faltando, procura alguém, não encontra ninguém pra passar. E 2 pontos atrás, vai pra bandejinha. Bateu ali o Anthony Davis, se não me engano, tá marcando ele. Foi pra bandeja. E errou a bandeja.
Mas é uma bandeja que... A imagem é legal de ver também, porque ele podia ter enterrado a bola, e ele até fala isso no documentário, né?
Pois é, você acabou de destruir a minha linha. Sabe aquela que você guarda pro final?
Olha só,
você,
de novo.
Você vai dizer assim.
É bom disso.
Eu ia falar um monte de coisa, mas ia terminar assim, gente.
Tá bom, continua, continua.
E numa entrevista... Não, então vamos continuar, faz de conta que ninguém ouviu nada disso.
Perdão.
Mas enfim, o contexto dessa série, né? Era que o Knicks já tinha vencido o Indiana Pacers, tinha vencido o Indiana Pacers em 93, 94, e o Pacers estava de novo para enfrentar o Knicks e finalmente ganhar. E o Knicks estava perdendo de 3-1 essa série, e conseguiu virar para o sétimo jogo em casa. E assim, o número que eles mostravam lá é que nos últimos 18 anos, nenhum time tinha conseguido ganhar um jogo 7 fora de casa. E o Pacers conseguiu ganhar esse jogo fora de casa. E na entrevista, agora retomando, o Pat Ewing fala que, olha, eu não sei, eu fiz tudo certo, eu recebi a bola, procurei, não encontrei ninguém, faltava 2 segundos, eu fui pra cesta, bati, dei a primeira passada, a segunda, cheguei perto da cesta e eu devia ter enterrado aquela bola. E aí fica a lição, né, pro jovem atleta brasileiro que...
É, vai fazer bandeja.
Vai ficar fazendo bandeja? Não, você vai enterrar, velho. Porque se errar uma enterrada, ninguém vai ficar bravo com você, entendeu? Agora, se errar uma bandeja...
É, e não é a característica dele.
Aí você vira o maior perdedor emprestado do Knicks.
Não é a característica dele fazer bandeja também, né? Você vê que ele faz a bandeja bonitinha, mas acho que ele não treinou muito.
Mas
né?
Ele disse, depois ele disse, na verdade, na entrevista que eu vi, ele disse: eu não fui pra enterrada porque ele começou a passada muito longe. Mas assim, mesmo assim, dava pra...
Tranquilamente.
Tranquilamente. E, cara, último segundo, jogo 7, pra ir pra final.
Em casa.
Em casa, final da conferência. E é isso, o Knicks, ele tava com 120 e tantos jogos de casa lotada. Na época que o Knicks lotava ginásio e todo mundo torcia, era pressão, era uma coisa... O Knicks era um time muito forte, né? Só que nunca conseguiu ganhar nada nessa época.
Uma pergunta, é o ano que o Jordan estava no beisebol?
Não. O ano que o Jordan tinha voltado no finalzinho da temporada.
E eles tinham sido eliminados pelo Indiana.
O Chicago Bulls foi eliminado pelo Orlando Magic.
Orlando, né? Exato.
Naquela bola que o Nick Anderson rouba do Jordan.
É verdade.
No primeiro jogo e tal.
Mas na volta dele que ele voltou no final da temporada regular.
Metade pro final, exatamente.
E uma outra pergunta, é essa a disputa do Red Miller, do confronto famoso? Isso.
Então, essa no primeiro jogo dessa série, ele fez os 8 pontos em 9 segundos. É que assim, essa treta toda, ela durou algum tempo, né? Ela teve no ano anterior também, a briga com o Spike Lee, que a gente viu no documentário do 30x30, ela começa no ano anterior, tem nesse ano, e nos anos seguintes continua. A rivalidade continuou crescendo ainda. É.
Muito bem, Marcos do Amaral Jorge. Muito bom. Este foi o Dime que não estou sonhando.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
E como a ditacuja é craca, é crica. Este é o Assistência Cultural que vai interagir, né? Porque melhor. Eu me perdi com o tempo melhor. Verbal.
Boa.
Vai interagir.
Interagirá.
Obrigado, Dedé.
Boa.
Mas eu posso usar o auxiliar. Vai interagir com as câmeras.
Como sempre, boa.
Peraí, deixa eu abrir aqui. Pode falar agora.
Mas pode falar, Gustavo.
Boa. Hoje a gente vai falar no Assistência Cultural sobre o livro do Jerry West, West by West, né, que foi escrito pelo próprio Jerry West em 2011. E é legal, assim, porque o Jerry West eu escolhi ele hoje, no começo eu falei que ele é um cara perdedor, mas na verdade ele não é tão perdedor assim, né?
O Jerry West que é o logo, né? Você fez o puta mistério no começo e agora vai falar que
foi logo de cara.
Pô, mas aí você cortou minha fala daqui pra frente.
a gente tá mal.
Não, eu tô brincando. É que eu já falei que ele é o logo, a gente já falou em alguns programas aqui que o Jerry West é o logo, o Mr. Clutch, né? Então ele tem alguns apelidos aí. E ele não é tão derrotado assim, porque ele foi campeão da NBA. Ele, enquanto general manager, para quem não sabe, ele consta na lista das pessoas campeãs do ano passado com o Golden State. Né? Ele não tem nenhum cargo oficial, mas ele é tipo um consultor.
Ele é um consultor.
Tipo
vai um anel consultor, pra ele, né? Será?
Aí eu não sei se vai anel, mas todo mundo ganha anel. É possível,
cara, deve ir, todo mundo ganha anel.
Então agora ele tem o anel dele.
Não, mas então...
Ele já tinha.
Essa é a grande história dele ser perdedor. É que Jerry West chegou em 9 finais da NBA... né, que não são poucas, e ele ganhou só uma, né, em 1972. E a gente já falou aqui, né, que o Jerry West, ele é tão bom perdedor que ele é o único perdedor da história de uma final a ser eleito o MVP. Né? E é legal essa biografia escrita de próprio punho pelo Jerry West, que ele conta várias coisas assim, da própria vida, enfim. E ele fala que ele era um cara deprimido, que ele é um cara que não encontrou a felicidade na vida e que ele diz que ele não encontrou isso até hoje, que a vida dele ainda é meio incompleta. Ele tem uma história triste na infância, que ele perdeu o irmão, um dos, né? Ele tem 5 irmãos. Ele perdeu um deles na guerra do Vietnã, né? E desde então, assim, ele é uma pessoa incompleta. Né? É legal, assim, várias pequenas passagens ao longo do livro. Ele conta uma história interessante. Tem um capítulo que ele fala só sobre a construção do grande time do Lakers com o Shaq e o Kobe, né? Que ele... como é que foi a negociação de trazer o Shaq pro Lakers, né? O Shaq estava insatisfeito jogando em Orlando, porque o Alonzo Mourning tinha acabado de renovar o contrato com o Miami e ia ganhar muito mais do que ele, e ele ficou indignado porque o Orlando não queria renovar. E o Lakers não tinha dinheiro para contratar o Shaq, e eles queriam usar aquele argumento do tipo, ah, vem pra Hollywood, aqui você vai ter mídia, não sei o quê. Mas no fim das contas eles conseguiram fazer algumas trocas ali e conseguiram arranjar o salário pra pagar o Shaq. E a história do Kobe é que eles já tinham conversado com o Charlotte ia fazer a escolha do Kobe como a 13ª escolha, e o Divac ia ser trocado, né, nessa aquisição do Kobe. Só que o Divac, de uma hora pra outra, virou e falou... vou me aposentar. E quase melou toda a história da ida do Kobe pro Lakers. No fim das contas, ele não se aposentou. Ele teve uma passagem bem interessante, o Divac, pelo Sacramento.
Ele jogou ainda, depois de um bom
ele
tempo.
Ele jogou um bom tempo, né? Ele jogou um bom tempo.
Marcou muito o Shaquille O'Neal ainda.
Exatamente, ainda fez muita frente pro Shaquille O'Neal.
Foi roubado nas finais.
Já que estamos falando de time perdedor, o time do Kings aí merece uma menção.
Por isso,
né,
que eu fiz a menção no quadro, foi uma das passagens que eu quis contar por conta disso. Porque o Kings, assim, da nossa geração, é um dos grandes perdedores ali nos anos 2000. Né?
Era um time divertidíssimo de ver e tal.
Exatamente, só que não chegou a lugar nenhum, porque quando ia chegar foi roubado. E aí tem uma última parte, que é uma outra parte do livro, que é a última que eu vou falar para não contar a história inteira. Que é ele, a reflexão da morte do. Quando o Will Chamberlain morreu, né? Que eles eram muito próximos. E o Will Chamberlain morreu com. Ele era 2 anos mais novo ou mais velho que o Jerry West. Então rolou um tipo, puto, o cara tem quase a mesma idade que eu e faleceu, não sei o quê. E ele fala que o Will Chamberlain é uma das pessoas mais sensíveis e inseguras que ele conheceu. Que é engraçado, um cara daquele tamanho.
Tem 100 pontos.
É, e ele fala que o Will Chamberlain... que o Will Chamberlain falava que ninguém gosta do Golias, né? Essa era a síndrome dele. Ninguém gosta do cara grandão e fortão.
Já tem uma vantagem,
e ele foi, né, o Golias também, né? Num filme.
Ele foi no Conan, né? Ele não é Golias, ele é o vilão do Conan. Alguma coisa assim, ou parceiro. A assistência cultural é essa, né? A gente ia aproveitar a assistência cultural para fazer um gancho.
Exatamente, um prêmio inútil de surpresa aqui.
Opa!
Um prêmio inútil de surpresa que vai para...
Para ele mesmo, o Jerry West, é o prêmio Rubens Barrichello.
O Rubens Barrichello.
Por sempre chegar em segundo. Mas ele desmistifica um pouco isso com essa última vitória com o Golden State, ao que eu e Gustavo pensamos que o que o Rubinho precisa é ou abrir uma equipe ou comandar uma equipe de Fórmula 1.
Pra ver se ele ganha alguma coisa.
Ou ir,
né,
pro Golden State também, né?
Ou, exato, ou você
lá. Ou tem isso, você muda de esporte.
No Golden State,
exatamente.
É verdade. Muito bom, Gustavo Battaglia, nós estamos chegando ao fim deste Estação Basquete. As considerações finais de Marcos do Amaral Jorge?
É, só a expectativa pro programa da semana que vem, né? É o especial, né?
Agora sim.
Aê, Crovis, acertou, garoto.
E você, Rafa?
O meu hoje é um boa noite.
Olha, sucinto, tentando imitar a linha Gustavo Battaglia de ser.
Ele não tá estragando o final de todo mundo, eu estrago dele.
Leandro e a mim, um boa noite um pouco mais prolixo, porque eu acho que agora tem que chegar a hora de falar o que você falou que ia falar.
É uma hora vai ter que
não,
falar.
Pois é, boa noite. E você é corintiano, né, Miguel?
Eu sou.
Você se sente campeão sul-americano de basquete feminino?
Claro.
Cara de pau.
Óbvio. Não, eu nem sabia que isso tinha acontecido.
Pois é, o Corinthians é campeão sul-americano de basquete feminino. Eu quero saber o que o basquete ganha com isso, né? Com um time como o Corinthians, que tem a potência da camisa, do dinheiro, do lastro emocional, afetivo, econômico do Corinthians, chegar num time como é o time do Americana, tantas vezes campeão nacional de basquetebol feminino, que faz um trabalho tão longo, e fazer o time do Americana trocar a camisa, manter os patrocinadores, mas trocar a camisa, passar a vestir preto e branco, o símbolo do Corinthians no peito, às vésperas de uma decisão sul-americana. E aí ganha o campeonato sul-americano e é o Corinthians, não é mais o Americana. Sabe, qual é o legado? Qual é a lógica disso? Isso tem que ser conversado, tem que ser discutido, certo? E, para completar o Boa Noite, mais uma vez temos uma tradição no basquete brasileiro, que é a quebra de relógio em jogos importantes. Mais uma vez, isso aconteceu entre Bauru e Real Madrid, o relógio
deu pano.
Fez uma pausa na partida.
Faz parte.
Quebrou um período em dois, né? Tivemos então 5 períodos, mais uma mudança na regra do basquete brasileiro. Um grande abraço.
Eu acho que é a competição em que mais regras foram burladas em um só
e voltou errado, né? O relógio não voltou pro certo. Ele fala, vambora, segue o jogo.
Falta 20 segundos pra acabar o quarto. Deixa acabar.
O Crovis.
Oi, Dedé.
Qual que é o time que vai fazer a mesma coisa que o Corinthians fez, você falou?
O Vasco tá negociando com o Limeira, parece, porque o Limeira anunciou que não ia jogar e o Vasco tá tentando conversar, estabelecer, fazer uma reunião e como
Vasco virou meio ganha. Padrão, porque o São Paulo tentou fazer com o São José, só que o São José que foi quem vetou.
Não, mas, então, mas há uma diferença aí. A diferença aí é que o Limeira, se não for abraçado ao Vasco, não vai jogar.
Não é campeão. Não
é. O Americana campeão. Já era o atual campeão. É como se você chegasse assim, numa loja de sapato. Qual é o melhor tênis? Né? O melhor, o tênis que...
É o Golden State Warriors virar...
Aquele
São Francisco.
Então, o Corinthians chegou no basquete feminino e falou, qual que é o melhor time aí? Qual que é o melhor? É mais ou menos o que fez com o MMA. O Corinthians chegou no MMA e falou, quem que é o melhor lutador aí? É o Anderson Silva.
Ele tá falando...
é isso aí. Querendo patrocinar.
Fala tudo isso porque é São Paulino.
Mas o que me parece...
é palmeirense.
Que é pior ainda.
O que me parece pior aí é esse negócio de ser nas vésperas da decisão. Então uma coisa, pelo menos ainda no começo do campeonato, vambora, vamos reestruturar. Sim. Agora as vésperas de decisão, acho meio...
Mas só um parênteses pra concluir toda a história. Rolou um boato no... começo da última temporada que o time de Americana ia acabar. Então a gente tem que entender também o quanto isso pode ser fato de realmente resolver um problema.
E quem sabe eles foram atrás do Corinthians.
Esse time de Americana ganhou no time do Equador, no qual jogava a Iziane.
Poxa, perdeu a Iziane?
A Iziane perdeu pelo time do Equador.
Que triste.
Aliás, já que a gente tá falando disso tudo, ó, fazer um momento cultural aqui, uma assistência cultural, que é o blog Painel do Basquete Feminino do Bert. Eu não sei quem ele é, mas ele faz um blog fudido sobre basquete feminino. E assim, se você quiser se informar de qualquer coisa de basquete feminino nacional, olha o blog desse cara, esse cara vai ter a informação que você precisa.
Boa.
Eu falo porque assim, basquete feminino, ninguém dá a menor atenção, esse cara batalha e é muito bem informado o blog do cara.
Boa. Muito bom.
Boa.
Sobre a noite, chegou ao fim, Leandro?
Chegou.
Muito bem. Dedé, o que você tem pra dizer nesse final?
Só, desculpa, pra, não entendi. Painel do basquete feminino, de quem que você falou?
O nome do cara é Bert, B-E-R-T. Eu não sei quem ele é. Manda um abraço pra ele, inclusive, se ele estiver ouvindo, mas...
Não tá.
É que eu leio que tem lá, autor, autor, não tá, Bert. Não tá.
É, o link é PBF, né? Painel do Basquete Feminino, pbf.blogspot.com.
Exatamente.
Muito bom, Dedé.
Hoje o Dedé vai passar a noite inteira vendo o blog.
Meu, boa noite. Primeiro mandar um abraço pro Anderson Varejão, que é aniversário dele hoje.
Opa. Não falou no DDD, boa Dedé, mas falou no final.
Exato. Aniversário do Anderson Varejão, parabéns, que você consiga jogar bem a próxima temporada, que jogue e seja campeão. Estaremos torcendo por você, Leandrinho já foi, Thiago Splitter já foi, tá na sua hora. E, gente... Até semana que vem, hein? Um abraço.
Semana que vem, queridos ouvintes, o programa promete. Teremos presenças muito ilustres aqui nesse programa. Pessoas que vocês nem sequer ouviram a voz.
Meu Deus.
Ou ouviram a voz só cantando rap, talvez, no caso de um deles. É isso aí, estamos chegando ao final do Estação Basquete. Até a semana que vem. Vocês vão ouvir agora a música I'm a Loser, dos Beatles. Que pra mim prova porque eles, a partir dessa época, 64, 65, desistiram de tocar ao vivo. Vocês vão descobrir por quê. Um abraço, até a semana que vem pro grande programa especial Estação Basquete. Até
tchau.
Lá.
Tchau.
Semana que vem.
Shindig is brought to you by the Dairy Farmer Members of the American Dairy Association, who remind you to get your daily ration of the vital combination. Drink milk 3 times a day.
The entertainment phenomenon of the century. The Beatles!
My friend, I should have known she would win.
say fate, I realize I have left it too.